Você conhece os benefícios da terapia holística com o uso de mandalas? Ou já entende desse assunto e deseja empreender nessa área? No episódio de hoje, nossa convidada Flávia Gameiro, terapeuta holística e especialista em mandalas, nos mostra como empreender no universo terapêutico e das mandalas, além de mostrar como usá-las para equilibrar a sua energia, acalmar mente e corpo e aumentar sua produtividade em todas as áreas de sua vida. Agora, no Acordo Podcast!
Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast.
Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar que estamos assim bem zen, vamos falar de equilíbrio, de harmonia, vamos falar de empreender na terapia holística?
É isso?
É isso ou não é isso?
Não sei.
Não. A convidada de hoje, ela vai explicar direitinho a respeito.
Vai mesmo?
Vai.
Quem tá aqui hoje com a gente, meu amor?
Tivemos a grande surpresa e presente de conhecer a Flávia Gameiro. Seja bem-vinda, Flávia.
Eu que agradeço, gente. Nossa, é uma delícia. Tô adorando. Já cheguei na cidade cheia de flores, né? Então, fui muito bem recebida na entrada da cidade.
Não,
e muito... aqui com vocês. Vocês são uma delícia de pessoas.
Não, o podcast está proporcionando isso pra gente, né? A conexão de pessoas, porque um convidado faz
Sim.
a ponte,
você
conecta
conhece
com
outro,
e assim vai. E um vai puxando o outro nessa corrente.
Na verdade, todos somos um. E essa conexão é por conta disso. Nós somos todos um.
É isso.
Nossa, é isso aí.
Já tá prometendo ganhamos esse episódio.
Viu? Já vou falar também, deixar um recado aí pra quem, quando for vir, né, dar entrevista pra gente, que a gente adora ganhar presente, tá? As pessoas, ele pode trazer o presente que a gente gosta.
E quem tinha fama de pedinte era eu.
Agora
é o Danilo.
Sou eu. Eu já vou fazer assim, já vou fazer o agradecimento, porque eu ganhei um presente, eu já dou outro.
Entendeu? Aproveita.
Claro, isso aqui são aromatizantes de ambiente de um cliente
Ai,
nosso.
Ai, gente, tá? Que delícia.
Aí você coloca lá na sua casa, no ateliê... Tá bom?
Gente, eu amo cheiro, sabe? Tudo na minha casa tem que ter cheiro. Adorei.
Cê e não é porque são clientes nossos e patrocinadores. É bom mesmo,
é
tá?
Bom.
Todo mundo que ganha
é
aqui fala.
Mesmo?
É da cidade vizinha, de Terra Preta.
Ih, que bacana,
a fábrica,
gente.
Mas é maravilhoso.
Amei.
Você vai gostar.
Gratidão,
depois,
gente.
Depois, quando estiver acabando, você avisa que a gente
eu,
vê.
Eu sou a mulher do cheiro. As pessoas entram na minha casa, no ateliê, e eu falo assim, gente, que cheiro é esse? Eu falo... Hoje é jabuticaba.
Delícia.
Eu adoro.
Eu adoro tudo, tudo assim. Eu tenho aqui, como se chama? Aqui, bota...
Aquele difusorzinho de tomada.
Um óleo essencial. Eu tenho em todos os ambientes, no quarto dos meus meninos, inclusive, porque a casa tem que tá toda cheirosa.
É. Delícia.
Não, é gostoso, transforma o nosso dia já,
Sim,
né?
Sim, com certeza.
O cheiro. Flá, vamos logo assim já te apresentar para as pessoas Gratidão. Entenderem o porquê que a gente escolheu também esse tema. Quem que é a Flávia? Até a gente chegar no porém, na questão da terapia, a questão
Sim.
de você empreender, enfim.
Sim.
Se apresente para as pessoas.
Tá, vamos lá. Gente, eu sou Flávia, sou terapeuta holística, trabalho com mandala terapia, sou artesã. Inclusive, as mandalas estão indo para a cerâmica também, né? Que é uma coisa que eu adoro. Como que eu descobri as mandalas? Isso tudo a gente vai conversando. Bem, a Flávia é isso aqui, gente. Ó. Eu sou Flávia inteira, única nesse universo. E estou sempre transmitindo alguma coisa assim, de bom, né? Eu me considero uma pessoa de luz. E procuro sempre estar passando isso para as pessoas, né? Nós somos, né, seres de luz, né? E é tão bom, gente, ser assim.
Ou se é. Mas...
Essa conexão que nós tivemos, porque você também tem luz. Você também é outro ser de luz. E tá de bem com o universo, né? É importante isso, a gente estar de bem com o universo, né? Eu tô de bem, super de bem. Vamos lá, gente.
Isso é bom.
Aí, como foi que você se descobriu na parte de terapia holística? Porque você antes era advogada? Não, nunca exerceu.
Não,
conta isso.
Eu me formei em direito e fui estudar para concurso público, né? É, amei o direito, sim. Sou estudiosa, sempre gostei de estudar, e direito tem que estudar muito, né? Foi um grande desafio na minha vida a faculdade de direito, bastante. Quando eu comecei a estudar, eu pegava os livros e falava assim, gente, eu estou lendo o quê? Alemão, não entendia nada. Não entendia nada. Enfim, passei pela faculdade com louvor, depois fiz uma pós-graduação em direito público, porque eu fiz direito para fazer o concurso público. Batia na trave. Aí um dia eu falei assim, na época eu era casada e meu ex-marido sempre me incentivou muito, né, para estudar, para concurso. E no último que eu fiz, eu falei, não quero mais. Eu saí de lá, parecia que tinha passado um trator em cima de mim. Esse lado meu holístico, né, que na verdade é esotérico, né, sempre foi muito ativo na minha vida, né? Sempre gostei de tudo, astrologia, sigo, sempre gostei disso tudo. Enfim, e aí quando eu desisti de concurso público, eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. E começou a acontecer coisas na minha vida que foram me levando para fazer o curso de terapia holística. Aí eu falei, me descobri. Porque eu adoro os cristais. Adoro pometria. Tudo que é ligado à energia é o meu mundo. Sempre foi isso aqui, não estudado, né? E aí fui me aprimorando. Eu sou, inclusive, terapeuta floral. Fiz um curso, fiz outro curso. Quis fazer um outro curso mais extensivo, mas era muito caro na época. Eu desisti. Aí apareceram as mandalas na função terapêutica, né? E sempre, como eu te contei na história, eu sempre desenhei desde pequena. Eu na infância, eu fazia boquinha, olhinhos nas casinhas, nas borboletas, na florzinha, enfim. E aí eu fui me aprimorando também nessa parte de desenho que eu sempre gostei, não só eu, como a minha família. Eu tenho os filhos do meu primo, tudo é tatuador, mora em Londres, na Inglaterra. Gente, desenho.
Todos artistas.
Todos artistas.
Tá na veia.
Tá na veia. Meu avô era um artista nato, meu pai. Meu pai nunca fez curso e desenhava, pegava você, a Tabata aqui, ó. E nunca fez curso de nada. Então, isso é um dom mesmo, né? Eu acho que isso vem aí. De família mesmo, né? Que já vem no sangue, né?
E pra você ver, né? Você fez direito, que não tem nada a ver.
Nada a ver.
Aí você se formou, ficou batalhando ali pra entrar
no concurso público.
Não chegou a tirar a OAB. Não cheguei a fazer a OAB.
Não.
Ficou ali forçando, aí algo te puxou de volta. Que é o que eu falo. A gente tem na vida, às vezes, uma virada de chave, né?
E foi assim. Aconteceu um evento, eu estava num spa e comecei a... no spa, normalmente, as pessoas vêm, né? Yoga e meditação e tal. E eu gostei muito daquilo. Eu conheci uma pessoa, esqueci até o nome dela. Mas, enfim, começamos a conversar e ela me inclinou aí para os cursos, né? Ela começou a falar dos cursos. Olha, tem curso tal que é maravilhoso, que você vai amar. E eu comecei a fazer os cursos. Eu tenho formação em vários cursos na terapia holística.
A questão de ter se destacado, a parte das mandalas. Primeiro, para as pessoas entenderem, o que é a mandala?
É um ciclo divino, né? As mandalas, elas têm aí até antes de Cristo, né? Desenhos em igrejas, em templos, em castelos. Se olhar para o chão, são mandalas, né? Então, ela tem uma função, na verdade, não é uma... Tem uma função energética também, mas ela é um ciclo divino. É um ciclo geométrico divino. Porque ela fala do começo, né? Do início lá. O seu ser iniciando. Então, se você parar para pensar, você tem um núcleo Nós começamos como uma sementinha. E tudo na vida é assim, né? A mandala tem essa função energética vibracional, porque tudo se começa no centro, né, de tudo. Aquela sementinha que vai crescendo, né? Ela tem uma função sagrada, divina, energética, vibracional. E o que mais que eu posso falar da mandala? E terapêutica, né?
Isso você está na mandala, você comentou, mas...
Há uns 13 anos, né?
Você comentou há 13 anos. E quando que você começou? É sempre vendendo ou foi fazendo...
Não. Eu...
Faz para um amigo, faz para o outro.
Como é que acendeu a parte... Essa é a questão empreendedora, porque vamos dizer, sim, hoje você empreende com
hoje,
as mandalas.
Sim. Ah, tem uma amiga que se chama... Ela também é mandalista, né? Artesã mandalista, se chama... Vou falar o nome dela, porque ela
pode
me permitiu.
Falar.
É maravilhosa, é minha professora de mandala, tá? Se chama Renata Rodrigues. A Renatinha... Ela chegou vendendo mandalas e eu falei, amiga, estou abrindo meu espaço terapêutico. Estava abrindo o meu espaço terapêutico lá em São Carlos. E eu falei, você vai trazer as suas mandalas para mostrar para o pessoal e vender. Porque era a inauguração do meu espaço era maravilhoso. Eu tinha até cachoeira artificial, para você ter ideia. Eu sou mestre em reiki. Tenho aí, eu tinha todas essas ferramentas na minha... Só que era eu sozinha trabalhando, né? Para atender todo mundo, mas... Enfim, é nesse espaço terapêutico que ela foi na inauguração, levou as mandalinhas dela. Gente, eu me apaixonei, né? Eu já fiquei com uma para aqui, outra para ali. Ela também. E eu falei, Renata, você tem que me dar aula. Amiga, a hora que você quiser. E foi ela aí, a mentora, para entrar no mundo das mandalas. Ela foi, assim, primordial. Ela, amiga, você já pinta. Vai ser muito tranquilo aí aprender a desenhar as mandalas. E ela foi me ensinando. Por telefone, tá? Porque ela mora em São Paulo e eu morava em São Carlos.
E você...
Você vê, né? Opa, desculpa, te cortei. Você vê, né, que as pessoas hoje, com o mundo moderno, que a gente fala com internet, com tudo, a Flávia falando por telefone. Quem quer, faz e aprende de qualquer maneira, né?
Eu falava assim pra ela. Amiga... Como que você consegue achar, tipo, determinado pedaço do desenho? Como que você consegue fazer isso aqui certinho, Jesus? Porque, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui o centro. Ó. Tá vendo isso aqui?
Virou ao contrário.
Se você... Se você começar... Se eu fizer esses pontinhos até aqui, você vai ver que ela vai estar abrindo, e quando você olha, parece que ela está circulando. Eu tenho uma assim, eu vou mandar para vocês depois. Eu só fiz aqui só o iniciozinho.
Uhum.
Amiga, como você faz isso, pelo amor de Deus? Eu já tentei, já tentei, já tentei. Ela, amiga, é assim. Você vai pegando uma que tem um número tal. Aí você começa com o número 1, depois vem o número 2, em um intervalo entre a outra e vai. E foi assim, eu fui aprendendo a fazer o pontilhismo.
Mas aí você virou e falou pra mim que as mandalas, elas são personalizadas.
Isso é importante. Isso é bem importante eu te falar. O que que acontece? Eu vou fazer uma... Eu fiz uma mandala pra vocês. Eu preciso do nome e da data do nascimento. Por quê? Porque eu quero fazer que traga a energia de vocês para que eu possa saber o que que eu posso... colocar na mandala e que ela vai trazer essa vibração para vocês, para sua casa, para o seu tempo. Aí eu pego o nomezinho, com a data de nascimento, já aí coloco as pedras, normalmente eu tiro uma carta de Osho, porque é energia, né? Então ele vem para fazer com que você medite sobre aquelas cartas que eu já passei para vocês. E venho trabalhar em cima da energia. O que que eles estão precisando? Pronto, aí já vem. É energia. O que que, como que é movido a vida desse casal? A base de tudo é o amor. Tá ali. Tudo que eu for fazer tem que ser com amor. Sem amor, eu não faço. Tem que ter paixão. Aí o vermelho.
A pessoa entra em contato com você, a gente já vai chegar nessa parte, mas ela não encomenda uma mandala do jeito que ela quer.
Algumas falam assim.
Como é que funciona isso? Porque, infelizmente, as pessoas às vezes não têm esse entendimento da mandala.
Bacana isso.
Dessa parte, assim, terapêutica. Ela, às vezes, imagina que é como se fosse uma tela. Um quadro. Ela vai pedir para o artista pintar.
É, que ela também tem uma função de decorar, né?
Sim. Uhum.
Só que não é a função principal dela.
Então, exatamente. É, às vezes, esse por trás que as pessoas não sabem. Então...
É importante isso, assim, que você está perguntando. Por exemplo, chega uma cliente e fala assim, ai, adorei aquela mandala que está ali. Você faz igual? Não. Posso fazer parecido. Igual não, porque eu não estou copiando, eu estou criando. Mandalas são criações.
Não são moldes. Não são é moldes. Aquele, você não tem 15 moldes, tem 15 aí a pessoa iguais, escolhe e você só pinta.
Eu posso olhar essa mandala, você vai falar assim, ai, minha prima adorou essa mandala, que é essa aqui, igualzinha a essa. Eu que fiz, eu vou olhar e não vai sair igual. Eu posso até colocar as cores que estão ali, mas não sai igual, não sai. É impressionante.
Energia,
isso,
né?
Também.
É como você falou, na hora que você tá. Você canaliza uma energia que você tá fazendo pra uma pessoa, ou às vezes ali naquele momento não pode ser que ninguém encomendou, mas de repente veio pra você uma fonte de inspiração que você fala assim: hoje eu vou fazer uma mandala. Do nada, sem pra ninguém, e amanhã ela pode se identificar com alguém,
se
ou você
identifica.
Pode doar pra alguém. É a energia. Eu, de um tempo pra cá, falei muito pra Tabata isso. Lá no dia que a gente se conheceu, eu vi essa energia, falei assim: Tabata. Nós somos ligados à energia. Cada um tem a sua religião, cada um tem a sua crença,
sim.
Tudo. Mas assim, nós somos ligados à energia. Porque assim, sim. Quando você tá num lugar e você não se sente bem, né? Ou você se sente muito bem, ou você conversa com uma pessoa no qual que flui demais aquele assunto,
sim.
E parece que você conhece essa pessoa há muito tempo, que é o que aconteceu com a gente.
É verdade.
Às vezes você tá conversando com aquela pessoa, você tá ali meio que pra baixo, não tá legal. Comentei com você aqui, o estúdio, a gente recebe muitas pessoas. Então, assim, o fluxo de energia aqui é gigantesco.
Sim.
Então, assim, a gente não sabe quem a gente vai receber, quem é a pessoa. Às vezes
certo.
É uma indicação, eu nunca vi a pessoa e ela
verdade.
Veio aqui. Então, isso tudo é energia. E quando eu acho que você faz um desenho, que nem um presente maravilhoso que a gente ganhou, ele vem completo de energia.
Ele é completo. E vai... Nossa, a mandala, ela, essa função da mandala, vocês vão sentir. Porque vários clientes já me falaram isso. De mudanças, inclusive, tá? Mudanças significativas, tá? Aí ela fez uma grande, depois ela mandou fazer para cada quarto de um filho, uma menina e um menino, tá? Para cada filho. Então ela disse assim: olha, eu não era o que eu imaginava, ficou linda, mas eu tinha imaginado uma outra coisa, e quando eu vi, ainda fiquei assim: nossa, ela é linda, mas não era bem isso que eu queria. Mas Flávia, quando eu coloquei, a parede dela era vermelha. Ela me deu essa... eu quero colocar numa parede vermelha. Então, eu não podia usar uma cor neutra. Eu tinha que chamar a cor.
Chamar a cor.
E eu falei, olha... E fiz para chamar a cor porque a sua parede era vermelha. Um dia que você trocar para branca, ela também vai ter... Vai funcionar, mas... Para a parede vermelha, eu fiz assim. Enfim. Ela... A mudança da vida dela foi assim. E eu não, nem conheço. Para você entender, eu não conheço.
E ela chegou a você, em você através...
É porque ela estava em exposição, minhas mandalas ficam em exposição lá no Frei Damião, né, no restaurante Frei Damião, na 9 de julho, em São Carlos. E aí, uma parede completa, ela falou, eu amei essa daqui, só que eu queria maior. Você faz igual? Não.
Não.
Eu vou fazer com a sua energia e tal. Aí depois ela me encomendou para os filhos pequenos, uma menina e um menino. Uma coisa que o Danilo falou aqui. Flávia, você vende um monte de mandala, tá ali exposição para as pessoas comprarem. Você fez aleatório. Eu fiz para aquela energia daquele dia.
Daquele dia,
né? Aí você chega e fala assim, gente, mas eu não sei que normalmente é assim, tá?
Eu quero aquele, né? Bate o olho e às vezes a pessoa vira e fala, é esse, é isso, eu quero.
É assim, elas olham, é exatamente isso. Elas olham, falam, gente, eu não tenho como escolher, porque todas estão lindas. Aí, só que ela vai, ela tem uma aqui, aí ela volta de novo. Aí ela volta de novo. A mandala que te escolhe.
É.
A mandala que te escolhe. Ela tem uma função para meditar. Ela tem para concentração, a pessoa que precisa estudar, precisa se concentrar. Tem mandalas para se concentrar. Pessoas ansiosas, que custam a dormir, tem uma mandala dentro do quarto para insônia. Com certeza. Eu tenho mandala em tudo quanto é canto da minha casa. Eu tenho uma mandala em cima da minha cabeceira da minha cama, no corredor, no quarto dos meninos, duas grandonas na sala e fora o meu ateliê, né? Que tem...
Agora eu quero fazer a pergunta. Todas foram feitas por você ou você já teve alguma que você se encantou também e comprou?
Da Renatinha, eu tenho duas mandalas da Renata. Que então, paixão da minha vida.
Que eu achei legal.
Onde eu vou?
Que eu achei legal a maneira que você falou, eu acho que pra quem tá em casa ali, que tá escutando e tem interesse em ter uma mandala, né? É legal isso, porque a conexão, ela, você não precisa conhecer a pessoa em si, né? É, estar ali com a pessoa. A pessoa te mandando esses dados que você precisa, que é o que você pediu pra gente. Nome, data de nascimento, tudo. Você ali abre a carta, faz da maneira que você falou, vem aquela energia, vem a sua inspiração, vamos assim dizer, para você fazer a mandala especial para aquela pessoa, mesmo sem você conhecer ela.
Mesmo sem conhecer.
Então é um negócio que você puxou energia pro pura. Seu lado empreendedor, que você tem lá o seu Instagram, que a gente olhou tudo, que você vende por ali, você tem tudo, que é uma coisa que dá. Então, assim, hoje, com essa conexão que a gente tem de internet, de tudo, muita coisa dá pra você continuar trabalhando e vendendo pro Brasil inteiro.
Eu vendo pra fora, inclusive. Eu tenho uma cliente que é a maior compradora de mandalas, que ela paga uma fortuna de Sedex, tá? Que daria pra ela levar pelo menos mais 4 mandalas pelo preço. Enfim, ela só fala assim: o que você tem aí? Olha essa. Aí ela olha todas. Ela fala: quero essa. Quando ela compra, é 5, 6 mandalas. E não são pequenininhas.
E ela já pediu alguma vez pra você fazer uma exclusiva?
Fiz já pra ela, já fiz pro marido, tá? Que ela fez a dela, levou pro escritório. Ela é advogada licenciada nos Estados Unidos e no Brasil. E ela tem no escritório dela, ela tem mandala no escritório, tem mandala na casa dela, ela tem uma parede de mandala e ela dá mandala de presente.
Legal.
E aí o pessoal fica doido, que fala assim: mas aonde você comprou? Porque não tem isso lá. E ela já falou várias vezes: você tem que vir pra cá. Você tem que conseguir um visto.
Por que você não vai dar temporada lá?
E eu tenho até lugar pra ficar, né, com ela, né? Enfim. Porque ela tá cansada de falar: vem pra cá, mas eu tenho que tirar o visto de trabalho.
Ah, é verdade.
É, não é assim, vem pra cá.
Porque você pode ficar um mês, você não pode ficar 6 meses.
É.
E aí, imagina eu fazendo uma oficina de mandalas em Boston, por exemplo.
Lindo.
E não tem, gente, não existe, ninguém faz. Em Portugal tem. Mas...
já que você falou, é a origem da onde?
É, qual é a origem da mandala? A história.
Porque assim, você falou, nos Estados Unidos não tem.
Olha, você sabe que eu ainda não estudei isso, mas vou te falar, eu acho que é bem antiga, do tempo de Roma. Então, isso vem trazendo... Você diz assim, qual o país que tem a predominância de mandala?
Onde originou, né?
Falou, o Brasil, beleza, tem. Você falou, em Portugal tem. Aí
não,
ela tá nos Estados
todos
Unidos.
Os lugares... Gente, olha só, os castelos, o chão, tem mandalas.
É um chão, né? E eu lembro que... Se eu estiver falando merda, tu já corrige
não,
na hora,
não,
tá?
Não, não.
Que elas eram feitas como se fosse um mosaico, não sei. No chão, não é?
No chão, mosaico.
Mosaico. Tudo, elas tinham em arena, ela existia no meio.
E igreja também. Se vocês olharem aqueles vitrais, tem várias mandalas. Então, assim, a origem... Eu acho que é muito antiga.
Muito antiga.
Quando é que você descobriu a mandala através da Renata? É Renata?
Renata Rodrigo.
Renata. Aí você foi e fez o curso. E onde foi que você quis fazer das mandalas um negócio?
Bom, aí você dá para sua prima. Aí vem uma vizinha e fala: quem foi que fez? Ah, minha prima e tal. Aí começa, né? O prima, ela quer. Você vende? Eu falei, vou comprar o material. Aí a gente começa assim, né? Bem pequenininho, né? Aí eu cobro o material, então. Né? Pago o materialzinho e tal. Quando você pega a força disso aí, você fala, não, o povo gosta. Eu gosto. Eu, particularmente, Flávia, eu amo todas as minhas mandalas. Até aquelas que tomei que assim. Eu amo todas. fico apaixonada, eu fico olhando para elas, namoro, sou apaixonada. Aí você, no início, você fica meio acanhada e tal. Ai, então o povo está gostando. Aí começa, vem um, aí vem outro, aí vem outro, aí vem outro. Aí você fala, não, acho que
eu
dá
vi
pra
uma gente... oportunidade.
É, eu acho que dá pra gente fazer um pouquinho de dinheirinho, né? Porque, enfim, aí eu comecei a investir.
E por que que você jogou no Instagram? Quando foi que você começou no Instagram?
Não tem muito tempo.
O ateliê.
O ateliê tem... É. Porque, na verdade, eram mandalas encantadas.
Tá.
Por que que eu passei pro ateliê? Porque eu comecei a mexer com cerâmica. Então, eu tô... Tá, né?
Você tá aumentando o leque ali.
Tô aumentando. E eu falei, não dá pra colocar cerâmica e mandalas encantadas. Eu vou fazer, eu vou sim reproduzir as mandalas na cerâmica, que é a intenção. Desde o início de começar na cerâmica, era pra fazer os pratos pintados com mandala, né? Prato, copo e tudo mais. Enfim, eu falei, não, eu tenho que colocar o ateliê, porque eu não vou mexer só com isso. E é pinturas orgânicas, vocês chegaram a ver?
Não.
É outra paixão também. Claro que minhas mandalas...
Predominam.
Predominam. A pintura orgânica... vou te falar, tem uma coisa boa. Porque ela me deixa solta. O que, que é isso? Eu vou ali, pego um MDF, uma madeira. Eu faço uma nuvem amarela, uma nuvem verde e uma nuvem azul. Eu resolvo fazer uma flor, um galho, uma era, e pronto, se tornou uma pintura orgânica. Ai, é uma delícia, porque é solto. Aí tu viaja também, é outra terapia, eu viajo.
Qual foi o lugar mais diferente que você já fez algum tipo de pintura?
Ai, gente, eu fiz pintura em tanto lugar diferente. Eu já fiz em caneca, mas isso não é tão diferente, deixa eu pensar aqui.
Já pediram em muros, paredes de casa?
Mas claro, eu já fiz vários. Eu já fiz. Inclusive, agora eu estou falando para as pessoas que eu quero também fazer a orgânica, porque fica. Não enjoa. Faz uma coisa leve, mas fica gostoso, sabe? Sabe aquele ambiente assim, parece que você está entrando no mato, assim, sabe que tem uma floresta e tudo mais? Enfim. As mandalas entram na pintura orgânica, porque eu vou fazer. Por exemplo, essa parede cinza. Eu coloco uma mandala ali, saindo toda branca, e vem com a pintura orgânica. Nossa!
Fica lindo.
Fica lindo.
Agora, para as pessoas entenderem, a terapia holística, ela se aplica a que tipo de queixa, a que tipo de problema? Porque é uma terapia.
Ela é uma terapia. Normalmente, as pessoas que me procuram... Por exemplo, como eu te falei, eu sou mestre em Reiki. Aí eu tenho, sei lá, um problema genético de alguma doença imune, alguma coisa nesse sentido. Claro que você tem que ter o seu tratamento com o médico, com os remédios e tal. A terapia holística, ela entra para ajudar aquele tratamento. Então, ela potencializa um tratamento. Fora a paz, a energia, às vezes, normalmente as pessoas entram para fazer uma apometria, estão muito angustiada, muitas coisas travadas.
Explica a apometria para quem não conhece.
A apometria é energia pura, né? É como se você estivesse fazendo uma faxina naquela energia. Entendeu? A cromoterapia é a mesma coisa. Todas elas têm uma função alternativa, uma função de não substituir nenhum tratamento médico. Ela auxilia as pessoas num tratamento. Então, por exemplo, pessoas que estão em tratamento com câncer, por exemplo, que é muito traumático, né? Dependendo do tratamento que está sendo feito. Tem a parte emocional, que é onde entra também bastante a terapia holística, para você saber lidar com aquela luta, né? Para o seu corpo reagir, combater aquilo ali. A terapia holística entra aí nesse momento para auxiliar, para potencializar. Porque o seu emocional tem uma influência enorme, gente, pelo amor de Deus.
Total, total, total. É, a gente acha que não, mas se você está num ambiente, ou você está fazendo um trabalho, aí você está com a energia baixa, seu emocional está ruim.
Não ajuda.
É aquela questão que todo mundo fala, se você está doente, né? Vamos falar de uma doença normal, uma gripe. Se você se entrega, acabou.
Um abraço.
Né? A gripe, ela te pega, assim, claro que tem determinados momentos que você está muito ruim, no qual que você não consegue ter uma reação, mas você tenta ficar ali. Então, eu acho que uma doença, quando você se entrega, é pior.
Pior. E quando você sente que, através da energia, através daquela aquele tratamento, seja o reiki, uma cromoterapia, uma aromaterapia... Na verdade, eu faço um conjunto, tá? Trabalho com os cristais, eu coloco cristais, inclusive, para começar a minha mandala. Trabalho com a energia dos cristais, das ervas e tal. Todas elas têm uma função energética para ajudar a você a lutar com aquilo. Por exemplo, uma pessoa muito ansiosa. A ansiedade, ela tem um estouro, alguma coisa no seu organismo, né? Porque ou você vai ter uma depressão, ou vai ter uma crise de pânico, enfim. A terapia holística, ela também ajuda, auxilia bastante pessoas com ansiedade, com depressão, tá? Tipo, chega com angústia e sai leve, esperançoso, sente que teve uma mudança. E isso é claro, tá? Isso é fato, na verdade. Acontece isso.
É de dentro para fora.
Né? É de dentro para fora. Pronto.
Aqui eu tenho uma pergunta. Como é que você aplica a cromoterapia que você falou ao desenhar ou confeccionar uma mandala?
Eu tenho um aparelhinho de cromoterapia. Esse aparelhinho, são luzes. Então, ele vai trabalhando junto, a cromoterapia. Agora, eu, assim, trabalho dentro da cromoterapia quando eu estou fazendo um reiki, por exemplo. Eu vou fazer um reiki em você, eu coloco cores que vão auxiliar aquele tratamento que você está fazendo comigo. Tá? A cromoterapia, na verdade, na mandala... além das coisas que eu estou te falando que eu aplico com o aparelho, isso aqui é uma cromoterapia, as cores da mandala. Ela tem uma função também terapêutica através da cromoterapia, porque aqui são cores.
Tá tudo bem aí?
Tá pegando.
São cores, entendeu? Então, ela nada mais é também que um tratamento terapêutico das cores, a cromoterapia.
É tudo junto e misturado.
Não é, então.
Na verdade, é infinito, tá?
É legal porque, assim, é um tema que muitas pessoas não conhecem, muitas pessoas têm curiosidade, muitas pessoas falam assim, ai, será o que que é isso, né? Porque tem gente que tem aquele preconceito, né?
Ideal,
o que que é? O que é esses negócios todos? Aí, assim, quando você se aprofunda, que eu acho que isso é o bárbaro da internet, é o bárbaro do conhecimento, de que eu comentei com você antes, de você ter um podcast, de vir as pessoas aqui te contar, que vai te tirando mitos, vai te abrindo a sua cabeça pra várias, várias coisas. Então, hoje você poder passar isso para as pessoas, pô, eles falam de empreendedorismo, negócio, marketing digital, e agora tá falando assim, primeiro, ela é uma baita de uma empreendedora, então já começa por aí. Segundo, pô, ela tá falando assim, pô, se você tem um comércio, você tem um negócio, aqui não, nós temos um podcast, eu estou maravilhado de ter recebido uma mandala, que eu vou colocar aqui, que é energia no delícia. Negócio, que é onde eu deposito amor. Exato. Porque assim, eu faço isso com amor.
Sim, com
porque
certeza.
A gente conversou antes, eu falo quase em todos os podcasts, né, já virou meme, que isso aqui virou um propósito meu, de ajudar as pessoas, porque assim, eu trago informações, eu trago o conhecimento de outras pessoas, às vezes nem é o meu e nem é o da Tabata, é de pessoas, é do convidado, que ele vai passar pra pessoa que, sei lá, ela aprendeu a pintar, não que ela faça uma mandala, mas ela sabe pintar, ela sabe fazer um ponto cruz. Nossa, mas a Flávia tem um Instagram, a Flávia vende, a Flávia ganha dinheiro com isso. Poxa, por que que eu também não posso tentar fazer isso e ganhar o meu dinheiro? Então, é o propósito que a gente tem. E quando você deposita amor, que é o que você falou em off, que a gente estava conversando aqui, em tudo que você faz e você depositou amor, poxa, a energia sua vai ser muito boa.
Muito. Na verdade, a maior energia da Terra é o amor. Então, se tudo que você se propôs a fazer for com amor, não vai doer, não vai sofrer e não vai se lamentar. Porque você está ali fazendo com amor.
Inclusive, pessoal, se você está com amor no seu coração e está gostando deste episódio, se inscreva no nosso canal, dá aquele like nesse vídeo, põe alguma pergunta nos comentários que depois a Flávia vai responder para vocês, tá bom?
Com certeza.
Porque é o que a gente deseja. A gente está aqui falando hoje de empreender junto com terapia holística, porque não há mal algum. Independente se você gosta, se você não gosta, a gente respeita a sua crença. E tô até aqui já com uma pergunta para fazer para você. Como é que começa a empreender no ramo terapêutico? Nessa parte, como é que as pessoas hoje, elas podem enxergar isso como um negócio? Se bem que eu acho que não começa, né, como um negócio. Ninguém vira e fala assim, nossa, eu vi uma oportunidade de ganhar dinheiro.
Não.
Vou fazer isso pra ganhar dinheiro.
Eu acho que quando a pessoa começa um negócio pensando em ganhar dinheiro, esquece, já vai
errar. Não, então, quando você... Primeiro, eu sempre gostei muito de tudo que é energia, né? Então, curiosidade, vontade de aprender. Então, eu comecei com o estudo. Por que que você resolveu trabalhar com a terapia holística? Porque o meu coração pede para te ajudar. Eu sempre fui assim, eu sempre quis ajudar as pessoas. Não é coisa de boazinha, não. É dentro, filho, vem de dentro. É o meu coração pede para te ajudar. Com palavras, com a mão, com energia, com o positivo, te levantar. Eu sempre fui assim e vou morrer assim. Ah, você não tem... Não tem maldade. E vou morrer sem ter. Porque se eu sou uma pessoa que não tem maldade, eu não vou maliciar nada seu.
Uhum.
Mesmo que você seja. Aí o problema é seu, não é meu.
Sim. Fica comigo, né?
Fica com você. Agora, vou morrer assim? Ah, você tinha que ter um pouquinho de malícia, ou ter um pouquinho de maldade. Você não sacou que fulano... Não, filha. Sabe por quê? Eu acredito e confio em mim. E eu não tenho maldade. E eu não quero ter. Quero morrer assim. Ponto.
E o limite é você que coloca o que você recebe pra você ou não, né?
Exatamente.
Às vezes fica com você mesmo.
Às vezes fica comigo mesmo, exatamente. Agora, quanto entrar? Ah, é ver a terapia holística como uma coisa pra fazer um empreendimento, ganhar dinheiro. Olha, comecei com a intenção de ajuda. Claro que eu tenho um espaço, eu tenho que pagar por esse espaço.
Sim.
Eu tenho que pagar pelo material e tudo mais. Mas o prazer de você... Chega uma pessoa ali com... Precisando, na verdade, às vezes só conversar. Gente, atenção, olhar nos olhos, receber um carinho. Você já está fazendo uma terapia holística.
É o famoso bom dia de manhã, às vezes, para uma pessoa que está num dia péssimo. E ela recebeu aquele bom dia, um sorriso, e aquilo pode mudar o dia dela.
E assim, a terapia também me ajudou a me tornar uma pessoa melhor para mim mesma. E, consequentemente...
Reflete.
Por exemplo, eu dirigia, aí por ser mulher, aí vinha um fulano, me cortava ou me xingava, eu ia atrás. Oh, igual louca, covarde, só porque viu que era mulher e não sei o que e tal. O que a terapia fez comigo? Gente.
Vai com Deus, vai. Vai.
Aumenta o som.
Não vai estragar o meu dia isso aí, não.
Entendeu? Porque, olha, aquele carinha lá que fez aquilo está com problema. E muito sério. Esse entendimento eu vim ter através dos meus estudos. Eu falei, puta, é verdade, hein? Caçamba. Por que que eu não pensei nisso? É um outro ser humano, gente. Que tem lá seus problemas, tem lá suas frustrações. Aí quer jogar no primeiro que vem
lá. Sei lá, ele tá lá, saiu de casa, tá descontente.
E eu vou pegar isso pra mim, né?
Eu vejo
vou deixar
assim,
me contaminar?
Exatamente. Então, eu não vai me contaminar, porque ninguém... E não é porque eu seja assim, não, filho, eu tenho um gênio ruim, monstro. Que ele tá adormecido, igual aquele vulcão lá do...
Tá quietinho,
ele tá quietinho.
Mas é uma hora.
Ele existe.
A terapia,
existe.
Ela faz isso. Ela faz você ponderar. Ela faz com que você respire. Ah, coitado. A mulher dele dormiu de calça jeans.
É, acontece.
Ok, e é isso, entendeu?
O cara acordou. É, eu falo pra Tauta, a gente, às vezes, o meu pai falava um negócio pra mim muito engraçado, e eu fui entender também depois de velho, né? Mais velho, assim, meu pai falou assim, toda brincadeira tem um limite, né? E sim, você tem que ver como que tá a outra pessoa. Às vezes você tem um amigo e todo dia você chama ele, ô bundão! Sabe? E ele sempre brinca com você. Um dia você pode falar pra ele, e ele estourar com você, e ele não gostar daquele tipo, porque ele fala assim, pô, mas eu sempre falo, pode ser o dia dele não estar
porque
bom.
Porque ele tá virado.
Então, o que a gente aprende com o tempo? Que é o que você falou, é muito legal. Você já ia com o carro atrás, você já xinga.
Mas
você
tá
olha pra pessoa, fala assim, ó, Deus te abençoe, meu amigo. Eu continuo aqui, não vai tirar... Eu tô centrado, não vai me tirar daquilo. Lógico, tem pessoa que tira o centro do zero? Tem, não vou falar que a gente vai virar zen e ninguém vai tirar o centro do zero.
É.
Não é assim que funciona. Porém, é que você falou do vulcão. Tá quieto ali. A Flávia é a mesma Flávia. A essência da Flávia não mudou nunca. Porque a gente que fala, essência não se muda. Ela se administra.
Exatamente.
Né? Então, você administra aquilo ali. Então, a Flávia, ela continua sendo a Flávia. Então, se for pra ela brigar, ela vai brigar. Ou vai... tentar ali segurar, eu vou segurar a minha essência. O que eu acho legal é isso. Então você consegue se controlar. Eu fui um cara muito tempo explosivo. Ciumento pra caramba. Ciumento
assim... Quantas terapias você fez?
Nenhuma.
Você se fez a terapia?
Na verdade, eu falei num podcast anterior, eu aprendi a fazer uma coisa muito certa. Eu não quero mais mudar as pessoas. Eu me mudo de dentro pra fora, eu mesmo.
Entendeu?
Entendeu? Então assim...
É exatamente isso.
Aí onde eu me encontrei...
Não tem controle, você não tem controle sobre a tapa da mesa porque você já é casado.
Meu, não.
Quer dar vontade dela.
Eu tô 18 anos com ela. Entendeu? Aí muitas
porque
falam
não assim, tá no seu controle,
não
você.
Tá, eu vou querer mudar a tapa, tá depois de véia? Não vou mudar.
Véia?
Entendeu?
Ah,
sabe, essa eu tava aguardando pra fazer. Eu falei assim, eu não vou querer mudar. Eu posso conversar com ela e falar assim, ó, tem certas coisas que você tá fazendo não é legal, vamos mudar isso daqui. Ó, dessa maneira que você trata as pessoas, dessa maneira que você faz isso, muda, não fica rindo, não.
Não, é que eu tô lembrando, ele falou que segurou o ciúme, né? Caso de família agora, gente.
Sim.
Ontem eu vi um macacão num programa de TV que eu virei e falei, nossa, eu ia ficar lindo nesse macacão.
Então,
ele
falei,
olhou
não,
pra mim assim, e falou assim, pra usar em casa,
pra usar
né?
Em casa, né?
Isso, então, ele controlou muito o ciúme
não,
dele.
Eu controlo, e eu era muito explosivo com essas coisas.
Sim.
Eu fui sozinho, acho que aprendendo. A vida me mostrou. Conversamos antes.
Sim.
Ou se aprende pelo amor ou pela dor. Então eu tomei muito tombo da vida mesmo, assim. Quebramos várias vezes financeiramente, brigamos por falta de dinheiro, quase separamos por falta de dinheiro. Pô, chegar um casal e sentar um olhar pra cara do outro e você escutar da sua mulher, ela falar assim pra você, falar assim, olha, eu te amo, não tem nada problema, mas a gente vai separar. Eu falei, como a gente vai separar? Eu te amo, assim, mas não dá, cara, a gente não tem dinheiro, a gente, cada um acha que a gente tá um atrasando a vida do outro. Eu falei, não, opa, peraí. E ela ficou com isso há muitos anos atrás, o Murilo era pequeno ainda, e eu falei, calma. Falei, você tá num momento no qual, assim, a gente vai conseguir regular isso, a gente vai conseguir, porque é muito jovem,
sim,
fazendo muita cabeçada, não escutava as pessoas, então a gente achava que a gente era o rei da verdade, sabia tudo. Isso acontece com a vida.
Acontece.
É normal, a criança falou assim, a terapia, eu não fiz, mas eu fui pros...
A vida foi uma grande terapia.
Muito pra mim, sabe, porque...
É, mas a gente aprende na porrada mesmo, tem gente
não. É na porrada. Você vai falar pra mim que a maior faculdade é da vida. É na rua ali, você tomando skin the game ali, ó, sentindo na pele, tomando bordoada
aquilo
mesmo.
Aquilo que eu te falei do não, lembra? Que a gente tava conversando sobre isso. O não, ele é muito importante pros nossos filhos, por exemplo, o não na hora certa, porque lá fora são vários. Tanto que eu já começo assim, a gente já fala assim, ó, o não eu já tenho, mas eu vou à luta.
Vou à luta.
Ah. O não eu tenho. O não eu já tenho, mas você acha que eu não vou perguntar? Vou perguntar. Se vier o sim, ok. Ou mais ou menos. E o não eu já tenho mesmo. Então vou.
Flávia, a vida é assim.
A vida
é assim. Você vai sair pra rua que nem um vendedor, por exemplo. Vamos pegar pra pessoa que sai vender. Ela sai vender. Quantos não ela vai tomar no dia na cara ali, ó?
Toma.
Quanta porta fechada, quanto chá de cadeira que ela vai ficar ali pra tentar vender. Se ela já desistir no primeiro dia ou no primeiro cliente, ela nunca vai pra frente.
É verdade.
Ela nunca vai pra frente.
Eu participei de um bazar que era só... como é que fala aquelas roupas que são usadas...
Brechó.
Eram vários brechós. E me chamaram para colocar minhas mandalas. Claro que o público que foi para lá foi para comprar roupa de brechó. Roupa. Mas eu falei, bom, eu vou. Porque se eu vender, ok. Se eu não vender, pelo menos eu divulguei e conheci pessoas. E assim eu faço. Cheguei, todo mundo adorava, mas ninguém tinha dinheiro porque foram lá para comprar brechó. Foi para comprar uma blusinha de R$50, uma blusinha de 30. Mas ninguém foi para comprar mandalas, né? Mas ficaram encantados, pegaram o meu cartão. Se fosse, é o que eu estou te falando, o não a gente já tem. Então eu vou, se vier, ok. Se não vier, eu também tiro proveito disso aí. Porque eu conheci gente pra caramba. Passei meu cartão para todo mundo. Já apareceu pessoas dali, daquela feira, me encomendando mandalas. Não comprou naquele dia, mas me encomendou. Já me encomendou vazinha.
Lembrou de você? Você fez ali seu marketing ali?
Não, ela falou, ela olhou e falou: aí, eu vou comprar uma mandala sua. Você vai fazer uma mandala para mim. Então, eu meto a cara. Porque o não, a gente já tem.
Vou te falar uma coisa muito engraçada. Eu e a Tala, tá, algum tempinho atrás, a gente tava pensando em quem seria o episódio 50. Quinquagésimo episódio.
É, verdade.
A gente tava pensando. E eu falei, Tala, vamos deixar isso acontecer. Hoje o 50 é com você.
Ó, oh, que beleza.
Né? Então, assim, eu falei, vamos deixar as coisas acontecerem naturalmente.
Naturalmente.
Naturalmente, assim. E aí, pô, você fala assim, poxa, são 50 semanas, como diz a Tava todo dia, ininterruptas.
Ininterruptas.
Obrigado pela correção. Sou meio burrinho, por isso que dá certo. Não, ninguém ia perceber, tá? Só você. É, olha lá, os caras não cortam. Aí eu falei pra Tava. Passou batido, mas a Tava tá pega. Aí, o que que acontece? A gente chega num ponto que fala assim, poxa, e veio uma pessoa e perguntou pra mim, e aí? Vocês estão ganhando dinheiro? Quando que vocês vão ganhar dinheiro? Eu falei assim, tô ganhando nada, só tô pondo dinheiro. Você é louco? Você vai continuar? Eu falei, cara, o maior aprendizado que eu tô tendo é as pessoas que vêm dar uma aula pra mim e de assunto de A a Z. Aí, mas assim, mas e você assim, pro meu negócio tá sendo muito bom, tá me dando autoridade, tá me dando autoridade, estão vindo pessoas, visibilidade, tá vindo pessoas procurar, a gente tá fechando negócios por conta disso que tá acontecendo. Aí a pergunta fatídica, mas você quer ficar famoso? Eu falei assim, quero. Se eu tô me expondo, algum motivo eu tenho. Aí a pessoa fala assim, mas você quer ficar famoso, é rico? Eu falei assim, não. Eu falei assim, um cara de sucesso eu já sou. Sou casado há 18 anos, eu tenho uma empresa, eu tenho uma família. De sucesso perfeito. Eu já alcancei. Ah, você quer ficar famoso? Quero. O dinheiro vai ser consequência.
Perfeito.
Ponto. Aí a pessoa fica te olhando assim, ela fala,
sem entender,
não, tipo... Fica sem entender. Então, só que aí no fundo dela fica, mentira, tá ganhando dinheiro pra caramba. Que a pessoa fica pensando dessa maneira.
É verdade.
É o que você acabou de falar. Você foi lá, falou assim, pô, é um brechó. Meu, eu sei, eu não vou vender mandala. Putz, mas pô, eu tenho uma oportunidade. Apareceu uma oportunidade pra mim. Eu vou lá e vou expor as minhas mandalas. Pode ser que eu não venda nada, pode ser que eu venda todas.
Eu vendi, até vendi. Mas vendi pouquinho, mas vendi duas,
mas vendeu,
três. Mas vendi.
Que é o que as pessoas às vezes não acreditam. As pessoas querem... A pessoa quer um negócio bom.
Bom, não, entendeu? Na verdade, as pessoas querem começar por... Sim.
Só que não sabe o tamanho do tombo que é.
Isso.
Não, só se nascer um berço de ouro, que aí também não vai nem dar valor, porque
não
joga
vai,
fora.
Não, não vai dar valor. Outro dia tomei uma, eu não lembro de quem, e se a pessoa que veio aqui ou que falou pra mim numa conversa, manda pra mim que eu vou lembrar. Eu tomei uma, mas bordoado, eu falei, a melhor profissão é herdeiro. Mas eu tomei, acho que foi do chileno. Pau! Mas na lata, tal. Por que melhor profissão é herdeiro? Eu falei, porque já tem tudo. Falei, se o cara não souber nada, ele vai destruir tudo aquilo.
Verdade.
Ele vai
destruir. Bota tudo fora.
Foi o chileno, porque daí ele contou uma história de dois irmãos aqui que ele conheceu. Foi ele mesmo. Um separou,
fora,
comprou o barco, regaçou tudo. Eu falei, poxa, é verdade. Eu falei assim, poxa, às vezes um pai de família, uma mãe de família, constrói um império. Mas não faz o que...
Os filhos pegam e jogam tudo fora.
Pega e aquilo termina.
Joga
então,
tudo fora.
A família
é que...
Acaba.
Meu pai costumava falar assim, dinheiro não é igual chuchu. É...
Não dá na cerca.
Então, eu venho de guerreiros. De guerreiros. E assim, tudo sempre foi muito na luta. Minha mãe é uma guerreira. A minha mãe é funcionária pública, era, né? Funcionária, está aposentada. E onde ela trabalhava não tinha comércio perto. O que, que minha mãe fazia? Salgadinhos.
Levava pra vender. Empreendedora nata.
Ela comprou um carro zero.
Fazendo
naquela
isso.
Época, um Escorte. Você lembra do Escorte?
Sensação.
Então, ela comprou um Escorte zero com um salgadinho. Agora, tinha luta. Ela tinha que pegar 8 horas da manhã, ok? Ela acordava às 4. Ia dormir meia-noite. Deixava pronto. Assava. E já levava quentinho.
Mas é legal, porque ninguém sabe que a Tava tá na faculdade e vende esfirra.
É,
Entendeu? Ela fazia esfirra pra ela.
Fazia fornada tipo 11 horas, meia-noite.
Que delícia!
Daí 5h40 entrava no ônibus e levava pra
levava.
Mim.
Levava. Gente.
Aí eu fazia minhas coisas, não era um dinheiro, tá, gente?
De mas conseguia.
Conta paga de...
Era dinheiro pra ela.
Era um dinheiro pra mim.
Deixa eu falar, tem um rapazinho que, como não sei o nome, ok? Eu sei que é amigo do meu filho, que começou a fazer brigadeiro. E ele veio fazer tal do brigadeiro gourmet.
Uhum.
Você não tá entendendo. Ele tá com franquia, tá?
Aí.
Sabe quantos anos ele deve ter? No máximo 32 anos. E vendendo sabe aonde? Na faculdade. Ele e a namorada. Hoje estão casados.
Ah,
mas é o que eu falo. O empreendedor, ele tá... Você consegue... Desculpa, amor. O empreendedor, ele tá ali dentro de você. Não tá? Então, assim, não importa o que você vai vender, o que você vai fazer.
É verdade.
Entendeu? Eu e a Tauta, a gente já fez de tudo. A gente já fez de tudo. A gente ainda... Eu falei, pera, que a gente tem que ainda gravar um podcast.
Quase
não,
tudo.
Não.
Pelo amor de
Deus.
Falar na internet, não. Já fizemos de tudo.
Daí a
interpretação. Não fizemos
de tudo. Daí a interpretação de cada um.
Amor de Deus.
A interpretação de cada um. Isso aí pra mim não me pega mais. Mas o que eu falo pra Tava é o seguinte: a gente, meu, trabalhou em várias coisas, então vamos assim dizer.
É isso.
Pra quê? Pra se sustentar. Na pandemia agora, 2-3 anos atrás, a gente tava fechando a empresa e tava abrindo uma empresa, abrindo um Instagram pra vender sopa no iFood. Porque a gente tem dinheiro.
Eu sempre fiz isso, eu gosto de dinheiro.
Posso dar uma dica pra vocês?
Pode.
Por experiência. Não desista. Você tá me entendendo? Eu quero uma coisa.
Vai embora.
Eu tenho um objetivo. Vai ter pedras.
Vai. Muitas.
Vai ter que... ralar pra chegar lá em cima daquela montanha, pra você poder olhar a planície. Vai. Porque, gente, ninguém aqui não ia ser um imbecil de ouro.
Vou falar aqui, ó, pra você aqui, ó. Eu quis a Tábata.
Conseguiu?
É. E não foi fácil.
Não, foi muito
foda, luta. Foi foda.
Aí quando
foi
você foda. Conseguiu, você não queria mais.
Não, eu quis devolver nem a minha sogra, não sei como.
Ai, ai.
Não, mas foi isso, porque foi? Teve uma pessoa no nosso ciclo de
gaguejou,
relacionamento
lascou.
Que falou pra mim, falou,
gaguejou.
Larga a mão, que, meu, eu conversei com ela,
ela não quer saber de você.
Eu falei, como assim? Não quer saber? Eu falei, não, mas tá acontecendo. Falei, esquece, você não vai conseguir. Mas não fala não pra mim. Ela é pior que eu, quando fala não. Pior, é muito, mil vezes pior. Eu acho que por isso que a gente tem essa... Mas pra mim, eu falo assim, mas por
porque
quê?
Porque o não é não, né?
Eu queria
não,
saber o porquê. Não, só que o não não veio da boca dela. Conseguir. Só que o não não veio da boca dela.
Ah,
veio
entendi.
Da boca de outra pessoa. Falei, agora eu vou até eu tomar o não da boca dela. Eu nunca tomei o não da boca dela.
Ela não tem... Olhando olho no olho, ela não conseguiu.
Então, assim, as coisas aconteceram. Então, é o que eu falo pras pessoas. Não desista. Você acabou de falar, não desista.
Quando
todos
ela falou...
nós... temos aí, nascemos para ser felizes e para realizar. Somos pessoas perfeitas, né? Deus nos criou perfeito. Você tem a vontade, o seu caminho e o livre-arbítrio, as escolhas, né? Por que que eu não aproveito tudo que Deus me deu, gente? Você tem tudo.
A sua mulher é teimoso.
É que a pessoa acha que o tudo é o... são coisas, né? Ele
não, não,
atribui
são
a coisas. Exatamente.
É material,
aí
né?
Que tá o problema.
Eu falei. Eu me considero um cara de sucesso, me considero um cara feliz. Hoje eu sou feliz, eu tenho uma família, tenho um relacionamento, tenho pessoas ao meu redor no qual vale muito mais do que qualquer outro bem. Estou conhecendo pessoas como você, não estamos se conhecendo hoje, nós conhecemos... através do Vitor, então a gente se conheceu. Um beijo, viu, Vitor? Obrigado, viu?
Beijo, Vitinho.
E isso é o maior presente. Isso é o seu pagamento da sua vida.
Exatamente.
Porque você vai levar do que nós vamos levar daqui? Dinheiro? O cachorro não tem gaveta. Começa por aí.
Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tenho 2 filhos. A mãe é babona
coruja,
mesmo, né?
Babona.
3, né? Porque o Vitor também...
Agora
é o meu filho mais velho. Mas, enfim... Eu escuto coisas dos meus filhos que eu digo assim, não tem dinheiro que pague.
É?
Mãe, eu te amo tanto. Eu tenho tanto medo de te perder. Você não tem noção como você é importante na minha vida. Meu filho falou isso hoje pra mim. Ele, mãe, eu não tô achando que você vai sair daqui, vai fazer besteira, vai correr, não sei o quê. Não. Mãe, até você chegar no lugar, eu me preocupo, mãe. Porque eu não quero te perder.
É lindo isso.
É.
E isso é
e meus dois filhos são assim comigo.
É uma sintonia, que é o que eu falo assim, vi que você se emociona, eu sou uma manteiga, né? Se eu ficar falando, ixi, eu sou muito manteiga.
Não, assim, porque eles são muito lindos, meus filhos, assim, são...
Eu, em 18 anos, foi a primeira vez que eu dormi fora de casa pra ir trabalhar. 18 anos.
Ele vai chorar, gente.
Não, que aconteceu? Não, mas não, é o quê? De alegria?
Não, ou... de tristeza. Eu não consegui muito tempo. Assim, não. Só duas vezes em 18 anos. Uma vez em 18 anos. Eu tô chorando porque eu queria...
Nunca tinha dormido fora de casa. Mas, gente, não foi botado pra fora.
E foi assim.
Trabalho.
Foi com um amigo meu fazer um trabalho. E tanto é que ele perguntou 20 vezes antes. Mano, dá pra sair? Eu falei, mano, vamos. E aqui, o vamos com aquela dor no coração. E eu falei, pô... Aí tudo pra mim... Eu falo, pô, tô sozinho, né? É. Acostumado a fazer com a Tabata, com meu filho. E a Tabata, eu fiquei com um pensamento meu. Eu falei assim, mano, e se eu não volto? E se acontece alguma coisa e eu não tô em casa? Eu fiquei com ele. E quando eu cheguei aqui, a Tabata falou a mesma coisa. Eu fiquei com medo de você não voltar. Ai. Foram só 2 dias, não foi 20 dias. Nossa. Aí você fala, caraca, aí que você falou dos seus filhos, eu falei, quando eu escutei isso da boca dela, o abraço que ela me deu quando eu cheguei, eu falei assim, mano, não tem dinheiro
não
no mundo
tem, não
que
tem.
Pague isso.
Não tem.
E outra coisa, seu filho falou pra você isso, você saiu, quantos quilômetros você percorreu pra vir pra cá?
Ai, 2 horas e meia, das...
Uns 300 quilômetros?
Não, no estudo não.
Uns 170
quilômetros? É, eu acho que uns 170 por aí.
São caros pra cá, 170
quilômetros?
É, 2 horas e meia,
eu
certinho.
Aqui,
você com dor no braço?
Sim, tá inflamado aqui.
Inflamado.
E aqui.
Fez a mandala pra gente?
Sim, ontem à noite.
Fez.
E hoje, pela manhã, eu fiz o acabamento, envernizei.
Aí ainda vai pra São Paulo, que você tem outro compromisso em São Paulo.
Tenho um compromisso em São Paulo, ainda tem o aniversário da minha amiga querida.
Então, tá vendo só? Daí você tá falando de ser guerreira, de ser guerreira. Valente. É?
Isso é um legado meu pros meus filhos, porque baixa a cabeça, nunca... Tem luta. Vamos trabalhar.
Enquanto tem ar pra gente respirar, enquanto a gente levanta,
cria ideias, projetos. Não deixe ninguém botar você pra baixo. Não deixe ninguém
falar que você não
falar
é capaz.
Falar que você não é capaz. Viu, gente? Nós somos capazes. É luta? Sim. Tem um cliente que fala assim, não, porque fulano veio, porque esse cano veio, eu tô desanimada, eu não quero sair da cama. Olha aqui, eu falei pra você que era fácil? Falei pra você que você vai brilhar, e você vai. E brilha. Quem é minha cliente de Boston, tá? Ela é brilho. Eu falei, você tem uma estrela, mulher, você tem uma estrela na cabeça. Isso é vitória, é sorte, é caminho. Todos nós temos. É acreditar. Primeiro, a gente tem que acreditar na gente, né? Eu sou capaz, eu sei o que eu estou fazendo, tenho certeza que isso daqui para frente vai para frente, nem que seja engatinhando, mas vai. Eu não saio do objetivo. Não desista, porque vai ter um monte de gente, inclusive pessoas, para puxar seu tapete.
Eu falei outro dia, e eu vou cada vez mais, eu vou complementando os meus pensamentos, né? O sucesso e o fracasso, ele está dentro de você.
Com certeza.
Total.
Você, tudo depende de você. Qual que você vai alimentar? O seu fracasso ou a sua vitória?
Então, se o sucesso e o fracasso está dentro de você, se todo dia você olhar no espelho e você deixar um dos dois se sobressair, é o que você vai pôr naquele dia e você vai fazer acontecer. Nem todo dia você vai acordar feliz, nem todo dia você vai acordar motivado, nem todo dia você vai acordar e falar assim, hoje é o meu melhor dia. Mas não deixe um tomar... uma altura maior do que o outro. Então vamos manter aquele equilíbrio.
É, até porque você, quando acontece determinadas coisas, porque você às vezes tem que pausar pra ver assim, puto, mas eu acho que isso aqui eu não tá sendo legal, não. Eu acho que isso aqui eu vou ter que mexer mesmo. O que, que eu posso fazer? Reformular, recomeçar essa situação? Enfim. Eu falo que todo dia eu recomeço a minha vida. Todo dia eu estou recomeçando. Por quê? Porque todos os dias eu tenho oportunidades. Por exemplo, estar aqui com vocês é uma oportunidade. Entendeu? De conhecer vocês, de estar passando minha mandalinha para vocês, eu estar trocando essa energia com vocês, com Vinícius e tudo mais. E com quem estiver assistindo, porque eu troco energia com vocês. Namastê. Enfim, eu estou sempre recomeçando. E é importante demais você recomeçar para melhor.
Mas é aquela brincadeira, o GPS, quando você não sai da rota, ele não manda pra você recalculando a rota.
É isso aí.
Então, a vida, essas pessoas começaram a levar assim, eu antigamente, se eu errasse um caminho, perfeito, ficava puto, né, amor? Xingava, blá. Hoje, sabe o que eu falo? Opa, algo fez com que eu errasse esse caminho.
Mas ele, mas ele não esquece de dizer, Tabata, você que estava com o GPS na mão, ele estava dizendo pra lá. Mas você que não viu, né?
Você errou, mas assim, e eu falo, porque é o que você falou, todo dia é um recomeço, todo dia tem alguma coisa pronta pra você, todo dia é você querer.
Exatamente. E outra coisa, não podemos estar, a gente tira um aprendizado do passado, né? Não, vamos deixar as coisas ruins pra lá, tá? Eu tô falando do aprendizado. Que, infelizmente, é através das coisas não tão boas, ok? Tá lá. Lá eu não posso mexer mais. Aí eu venho pro meu presente. Ok, hoje eu posso tudo. Gente, hoje é o melhor dia pra começar, recomeçar, pra se tornar uma pessoa melhor. Para começar a tomar um café que você não gosta, ou comer uma berinjela que você odeia. Todos os dias é dia de começar.
Hoje é o dia de você entrar em contato no Instagram da Flávia e encomendar sua mandala se te deu vontade. Não isso. É verdade?
Aproveitar que hoje é o dia, vou fazer um merchan. Hoje é o dia, à noite você pediu uma pizza pra você comer na sua casa, entendeu? Aproveita que em algum lugar dessa tela aqui vai ter um QR Code da Domino's, lá sempre tem uma pizza legal pra você comer, entendeu?
Hoje é o dia que você tem que se permitir sair da dieta. Pronto, eu acho peço também. Uma pizza Domino's.
Pede uma pizza da Domino's.
A Pan é maravilhosa.
É boa, né?
Aí, ó. Tá vendo?
Aproveitei o merchan, que eu esqueço, né? Eu só falei pra você que eu acho que tenho dislexia, tá? Só que não, mas eu acho que eu sou. Uma hora eu tô pensando, porque assim, a gente sempre faz também um outro quadro que a gente tem muito legal, eu acho que você já percebeu, é que a gente faz algumas consultas pra gente, né? A gente chama a pessoa aqui, não tá percebendo, a gente tá perdendo um monte de coisa que é pra gente mesmo. Não precisa chamar alguém que faz esse negócio pra ver se a pessoa é dislexia ou não, vai trazendo aqui, porque daí eu já vou sabendo, amor.
Trazer então uma fono.
É fono que faz isso?
É fono? Acho que é fono.
Eu acho que é.
É?
Eu também tenho que fazer, porque eu também acho que sou.
Eu? É psicólogo?
Não,
é
psicólogo. Pra saber se é dislexia? Olha.
É psicólogo? Certeza? Você é dislexo, Vinícius? Tem certeza?
Fala aí, Vinícius.
Dislexia e TDAH.
Sim, TDAH.
Oi, Vinícius.
Então, quando você vê...
Seja bem-vindo ao Acordo Podcast.
Obrigado.
Onde as pessoas te acham?
Viu, deixa eu falar. Então, eu entendi. Quando tem erro...
Tá Santa Rosa.
É. Quando tem erro de câmera, então é a dislexia que errou. Ah, beleza. Tô vendo.
Mas foi o Paulo Medina que errou.
Foi o Paulo Medina que errou. Coitado, o Paulo nem tá aqui hoje. Põe no do Paulo. A gente sempre tem que pôr no do alguém.
Ai, ai.
Flávia, sim. Nosso tempo tá acabando.
Tá nada.
Mas com a gente,
tem, todo tempo a gente do mundo.
Tem sim. Ah. Mas a gente com energia lá em cima, é assim que eu queria terminar o nosso
show.
Eu queria falar
episódio.
Uma coisa pra quem
então,
assiste.
Até
o final eu queria, quero. E aí, a quinta série vem nela aqui, cara.
Eu não aguento.
Vem a quinta série dela. Nossa, eu tive uma quinta série, eu segurei pra não cortar o raciocínio da Flávia. Hoje depois de uma foi conto.
Depois você
mas
conta.
Foi muito a quinta série. Aí eu peguei e eu falo assim, voltando. A galera que começa a assistir o episódio, eu sei que, meu, assistir uma hora e vinte, às vezes uma hora e meia é cansativo.
Sim,
só
verdade.
Que, o que acontece? Eu estou percebendo, não só no nosso podcast, só que em muito. Ele aumenta depois de meia hora, 40 minutos, ele ganha a proporção que a gente já queria ganhar desde o começo. Então, assim, nós, aqui ninguém é ator. Aqui ninguém não, tá aqui pra fazer. Então, tem muito podcast que o cara começa em alta pra segurar a audiência.
Não,
isso
segura.
Pra mim, isso pra mim
e a gente
já
vai
é
ao
combinado.
Contrário.
A gente vai ao contrário. Porque, assim,
parece
poxa,
que
a gente já se conhece.
Normalzinho e...
A gente tá se conhecendo, a gente tá apresentando a pessoa, então a pessoa tá contando
falando,
a história.
Aí fica curioso. É. Deixa eu ver o que essa mulher vai
não,
falar.
Não, que é aquela história assim. As pessoas começam... até o final eu vou falar pra você como que você vai ganhar uma mandala.
É.
Não é. A gente não é aqui não é... combinado, programado.
Não,
a gente vai deixando o negócio
sim, verdade.
Surgir. E aí ele vai dando emoção. que é o que eu falo. Claro que não é todo o episódio que você consegue manter em alta ou que você termina em alta.
Sim.
Tem pessoas que travam um pouquinho, tem pessoas que não travam, tem que ser pessoas que são mais, mais abertona e vai que vai.
Eu acho que eu tô bem abertona, total, né? Porque eu não tô nem aí.
Tá tranquilo.
Então a gente.
Parece que eu faço
fala, a gente fala isso. Então por isso que tem os cortes, né?
Uh-huh.
Então quando a gente faz os cortes, a gente pega momentos legais e coloca ali pra pessoa poder assistir. Então quando eu falo que, pô, o que eu tô fazendo aqui é com amor, a tal entrou aqui, tá fazendo com amor. Flávia veio aqui com amor, deu um presente pra gente.
Com amor.
O Vinícius tá aqui por amor também. Tá...
Ah, tá pra cerveja.
Tá pra cerveja. O amor dele é a cerveja.
Cerveja é boa, então.
Então, o que a gente vê? Que essa troca de energia é a que mais vale na vida.
Com certeza.
Pô, a gente, ó, você veio de São Carlos, não é perto. Tá?
Não.
Semana, duas, três semanas atrás, veio o Danilo de Fortaleza.
Olha,
ele pegou um avião e veio de Fortaleza. Já veio gente de Minas, vai vir outro de Minas. Vem de São Paulo, vem de tudo quanto é
canto. Veio de, do Sul.
Do Sul. As pessoas vêm e você fala assim, meu, é sensacional isso.
Não, e sabe o que eu acho muito bacana? O casal.
A fachada.
Porque vocês têm, né?
Na verdade, a gente finge.
Na verdade,
o coração vai dar soquinho na tua mãe.
Na verdade, o que um fica, assim, o que eu sinto é que o que tem em um completa no outro. Então, assim, é um encaixe perfeito.
É, o que eu sou de legal, ela é chata. Isso aí todo mundo já sabe.
Ou vice-versa, né?
Não, o Vinícius queria falar, gente.
Ou vice-versa.
Não, Vinícius fica, ó.
Na verdade, eu e a Tal, assim, esse tempo muito, muito, é muito tempo junto. Que a gente, além de casado, trabalha junto, é sócio, praticamente
até
faz tudo junto.
Até o podcast faz junto.
E sexo também, a gente faz junto, você
acredita? Ai, que bom. Eu acho que esse é mais interessante. Essa é a melhor parte, eu acho.
Nossa, essa parte eu não imaginava.
As pessoas não sabem que a gente faz tudo junto.
Então,
eu falo... Eu falo, fica vermelho. Aí eu falo, vermelho. Eu fico vermelho.
Ele faz a piada e ele fica com vermelho.
Na verdade, eu acho que eu sou sem vergonha, né? Eu faço a piada e eu mesmo tenho vergonha.
Exatamente.
Então, assim, é legal isso daí. Então, essa sintonia que todo mundo fala pra você, pô, vocês são um casal. Pô, é legal a gente poder mostrar isso, né? Poder passar isso adiante. Que, pô, cara, você é casado. Pô, chama a sua mulher. Faz um negócio junto com a sua mulher. Pô, é a parceira que você escolheu pra sua vida.
Não, e vou te falar. O que que eu sinto aí de vocês dois? É que vocês se encaixaram agora, vamos dizer. Depois de muita briga, pode, não pode, vai pra cara. Encontraram... Aí um negócio que já tava lá um tempão, mas que vocês não conseguiam ver. Oi. Tá
foi
perfeito.
Há um ano atrás, seis meses atrás, ela tava até olhando pra mim e falou assim, mano, é um inferno trabalhar com você. Eu tava usando isso direto.
Direto?
Direto.
E aí, em pontos que você teve que...
Não, e bravo. Aí eu falei assim, peraí. Aí quando começou esse negócio aqui, as coisas começaram a fluir, eu falei, não é que deu um inferno, é que tem certas coisas que a gente junto fica... brigando por besteira, então faz assim, cuida dessa parte, eu cuido da outra parte,
pronto.
A gente resolve aqui, é a hora que não começar a discutir, já corta, já para,
legal.
Toca o barco pra frente. Né?
Ah,
e aqui a gente encontrou sintonia, que nem ainda ela me cutuca de vez em quando embaixo,
hoje
não cutucou.
Não?
Ela faz as coisas assim, ah, pra você se segurar, porque
leve.
Se deixar, eu falo.
Tô muito leve.
Eu acho que eu montei isso aqui justamente pra falar. Quem me conhece fala assim, mano, o cara fala pra caralho.
Fala.
Eu adoro falar.
Ele adora falar, né?
Adoro. E às vezes
não
eu não
tá deixando nem eu falar.
É isso aí. Mais uma, tá vendo?
Não são as pessoas que assistem esse podcast que fala que você interrompe o convidado.
Não.
O convidado que já fala logo que não
é. A pessoa que quer falar monta a porra do podcast, cara. O meu nome quer falar sou eu.
Que pariu.
Ele gosta mesmo, mas é bom, ele cria uma dinâmica, mas eu falo também, você vê que eu te corto, né? Pera aí,
não,
ó,
mas vai ter que ser assim. Que nem outro dia a Tava comentou, mandaram assim, você não pode cortar as pessoas. Eu falei assim, oh, peraí, tudo bem, eu entendo que às vezes eu sou chato, às vezes a pessoa tá falando e eu quero falar também, eu acabo cortando o raciocínio da pessoa.
Não, é porque senão você se perde.
Eu assumo que eu faço isso às vezes.
Aí eu vi um negócio super interessante, não, vou ter que falar.
Porque a gente quer perguntar.
Eu não sou a Marília Gabriela, não sou que Deus o tenha, o Jô Soares, eu não sou ninguém assim que vem aqui e tô entrevistando a pessoa, eu quero bater papo.
Sim.
Entendeu? Só a única diferença
é que
tem câmeras gravando.
É bem gostoso.
É isso. Então... A pessoa tem que entender. Nem a Flávia veio aqui. Pô, lógico que eu vou deixar a Flávia falar. Aí no momento eu vou falar. No momento a Tata vai falar. Agora até o Vinícius fala.
Não, até o Vinícius tá falando. Agora, e é legal que as perguntas que vocês estão fazendo, que são pertinentes, Porque muita gente não entende o que, que é, por exemplo, a terapia. O que, que é uma mandala?
Exato.
Entendeu? E todas as perguntas que vocês fizeram é dúvida de várias pessoas.
Mas é o que eu tento. Às vezes parece que assim, nossa, ela tá fazendo pergunta óbvia. Mas o que é óbvio pra mim pode não ser pra você.
Não fez pergunta pra mim. Foram perguntas pertinentes. Exatamente aquilo que as pessoas não sabem. Porque confunde, fala que é macumba. Tem gente, você acredita, se quiser, tem gente que fala que as mandalas é coisa de macumba.
Não tem nada a ver.
Aí eu não posso levar. Não, eu já tive uma moça que trabalhou pra mim. Ela fazia faxina. E ela falou, eu adorei, Dona Flávia, adorei essa mandala. Aí eu falei, era toda azul, era muito bonita. Eu falei, filha, leva pra você. Ela levou. Só que a mãe dela é de uma religião, ela também, e ela não pôde levar pra casa. Eu fiquei sabendo disso depois. Mas como assim? Por que, que tem a ver uma coisa com a outra, né? Uma determinada religião não aceitar a mandala. Eu não entendo, realmente eu não entendo. Não vou entrar
em méritos.
Nos méritos, mas você me entendeu? Que essas perguntas, o que vocês estão perguntando, é para que as pessoas entendam que não tem a ver, gente, com uma coisa de falar que é macumba, que é. Não tem nada a ver. É energia. As nossas palavras, elas vão para o ar, vão para o vento. É uma energia. Nossos pensamentos também é uma energia.
É isso.
O que, que tem a ver com religião?
Não tem nada a ver.
Nada a ver.
Alguma pergunta aí, produção?
Não, senhora.
eu tô adorando agora ele tá ali com o microfone.
Eu ia falar, mas o Danilo não deixa.
ou ele já falou por você, né? Não, tipo, problema. Eu ia perguntar uma coisa, mas ele já perguntou.
Flávia, tem mais alguma mensagem que você quer deixar para as pessoas? O teu Instagram, como é que as pessoas te acham?
Sim. Olha, meu Instagram profissional é @FláviaGameiro. Não é carneiro, gente. É Gameiro. Tá? Vou pensar aqui. Deixa eu pensar um recado bacana.
É ateliê, não é?
É ateliê. Ah, desculpa, gente. É @ ateliê Flávia Gameiro.
Tá vendo?
O Gameiro tem uma força muito grande, né? Que é da família do meu pai, família portuguesa. E todos os gameiros têm essa coisa artística, né? E Felipe, que tá na Inglaterra, um ótimo tatuador, excelente, por sinal. E várias outras, né? Tem vários. Só que uns levaram para a vida profissional, outros desenham porque gostam, enfim. Deixa eu pensar aqui num recadinho, uma mensagem bacana para vocês.
Momento.
Bom, gente, o mundo está muito, com muitas... as pessoas com muitas doenças por conta da ansiedade, ok? Vou dar só um recadinho para isso ficar martelando na cabeça das pessoas. Não viva lá atrás, que lá não tem jeito, filho. Lá já foi. O futuro não te pertence ainda. Se você aprender a viver o hoje, aí sim as coisas vão funcionar. Tudo funciona hoje. Hoje eu posso fazer a minha mandalinha. Hoje eu posso estar com vocês, estou aqui com vocês. Vou estar mais tarde aí, mas já é futuro. Então a gente pode projetar alguma coisa para o futuro, mas não ir nele, gente, porque ele não existe ainda. Eu posso projetar ele hoje. Então viva o hoje, gente. Hoje. Hoje é dia de amar. Hoje é dia de começar. Hoje é dia de renovar. Hoje é dia de mudanças. Ser feliz sempre com você. Não depender de ninguém para te fazer feliz. Quando a gente é feliz com a gente mesmo, quem vier é para agregar. Então, a dependência, por exemplo, emocional é que a gente sempre acha que o outro é obrigado a te fazer feliz. Não. Eu tenho que ser feliz comigo mesmo. Ah, acontece mil coisas na minha vida, enfim, que... parece que tudo se repete. Claro, você não muda. mudar. Então é isso, gente. Gratidão.
A gente que agradece.
Eu que agradeço. Gratidão. Teu tempo, teu deslocamento. Gratidão.
Ai, eu tô adorando.
Tô presente.
Assim. Ah, então, isso. E eu, assim, tô super feliz de estar aqui aí, dividindo essa energia, esse bate-papo com vocês. É, eu gosto muito de falar também. Falo pelo cotovelo. O Vitor não deixa eu falar, tá? Quando ele começa, eu falo assim, posso falar? Eita, fala.
Aí eu cortei.
Aí ele me corta. Ele me corta. Ele deixou você falar, porque aqui...
Aí eu cortei, ele é normal meu, né? Isso aí.
É, o Danilo corta.
Enfim, gratidão, gente.
A gente agradece. Esse início de vínculo.
Com certeza.
Esse início.
Esse... Gratidão, gente. Hoje. E você, meu amor, onde o pessoal te encontra?
Vamos lá. Você quer dublar? Não? Eu estou oficialmente no Instagram, @tasantarosa. Não esquecendo também o Instagram do O Acordo Podcast. Nossos episódios vão ao ar todas as sextas-feiras nas principais plataformas de áudio e também no YouTube. E você, meu bem?
Eu sempre aqui recebendo cada dia que passa mais conteúdo, mais energia e mais o meu hoje, que eu acho que essa palavra ficou muito presente em mim. E tomando aqui meu negócio, sim, Bregarais, né? Tô sempre tomando um negocinho,
eu
mas...
também.
Aí,
também
ó, tomando. Tá, até eu, ó, hoje. De leve.
Tá vendo? Mas o pessoal pode me encontrar lá no @dan.tezini, que tá tendo conteúdo. Falaram que não ia ter, tá tendo conteúdo lá no Instagram, hein?
E também, gente, por favor, vá conferir o nosso TikTok do Acordo Podcast. Ele está sendo atualizado.
Agora tem dancinha.
Não tem dancinha.
Ainda não. E não esquece, galerinha, se inscreve no canal, dá aquele like, compartilha com seus amigos. Só 100 pessoas, cara. Pega 100 amigos ali e compartilha que ajuda a gente.
Com certeza, a gente e ajuda também a Flávia a receber várias encomendas de mandala.
Tomara.
Gente, muito obrigada. Fechou. Por estar conosco hoje. Até a próxima.
Obrigado,
tchau,
gente. Tchau.
Gratidão, gente. Gratidão.
Eu tô achando que vai ter suplente aqui nesse podcast, porque o host... O que aconteceu com o Danilo?
Ele foi no banheiro e eu sou reserva.
Você é reserva?
É.
Então, reserva, o que você veio fazer aqui, reserva?
Na verdade, não sei. Eu vim aqui só agradecer pela visita.
Ai,
foi incrível o papo, foi maravilhoso. Tirou todas as minhas dúvidas e foi incrível.
Não, mas se quiser, eu tô aqui, viu? Eu falo alguma coisa.
Você vai encomendar sua mandala?
Vou encomendar minha mandala pra colocar lá no escritório, pra melhorar a vibe do meu trabalho, de tudo isso aí, com certeza. O
que ele precisa te passar para fazer essa encomenda?
Preciso do seu nome completo, data de nascimento e você, eu dou direito a escolher uma cor.
Verde.
Perfeito.
Minha cor preferida.
É isso.
Ótimo.